Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor carioca Marcelo Moutinho, autor dos livros de contos Somos Todos Iguais, Nesta Noite, de 2006, e A Palavra Ausente, de 2011, bem como do livro de crônicas Na Dobra do Dia, de 2015, esses três livros publicados pela editora Rocco. Marcelo Moutinho organizou, para a Casa da Palavra, antologias como Canções do Rio, Dicionário Amoroso da Língua Portuguesa e Prosas Cariocas. Em 2013, publicou para crianças o livro A Menina que Perdeu as Cores, que em 2017 acaba de lançar pela editora Record um novo livro de contos, que se intitula Ferrugem. Nós vamos agora conversar com o autor. Marcelo Moutinho, como e quando foi que você descobriu em si a vocação para as letras?
Bom, na verdade, a vocação para a palavra estava muito clara desde cedo, assim. Eu sempre fui um leitor, inicialmente, de revista em quadrinho, né? E depois para os livros, apesar de vir de uma família não exatamente letrada, eu venho de uma família suburbana do Rio de Janeiro, de uma família de comerciantes, né? Onde os livros não eram exatamente uma coisa comum dentro da nossa casa, né? Eu acabei chegando aos livros através da revista Círculo do Livro, que era uma revista que circulava nos anos 70 e 80, uma espécie de clube do livro, em que se comprava um livro mensal dentro daquilo que a revista oferecia. Mas, por uma questão de perspectiva de sobrevivência na vida, eu acabei indo fazer jornalismo, que era uma forma também de me manter dentro do universo da palavra. A caminhada pela ficção se dá depois da faculdade, né? Embora eu tenha, quando adolescente, escrito alguns poemas e tal, aquela coisa um pouco amorosa, né, do universo adolescente, depois de terminar a universidade, é que começou a me dar vontade de escrever histórias que não se enquadravam na reportagem clássica, né? E foi quando eu comecei a tentar alinhavar algumas narrativas curtas ficcionais.
Então, o seu curso de jornalismo não foi feito necessariamente com vistas a se tornar escritor, né? Foi visto mesmo a trabalhar em jornal e ganhar o sustento, né?
Exatamente.
A sua formação foi a tradicional, assim, do colégio, ou adolescente também, você continuava lendo os livros desse círculo do livro, né?
Sim. Quando a gente está no ensino médio, tem aqueles livros que são os livros que caíam no então vestibular, né? Que você, evidentemente, é obrigado a ler. Mas eu já lia outros títulos, alguns em fontes juvenis, quando, né, a cidade, e outros do círculo do livro de uma forma mais dadaísta possível, porque como eu não havia dentro da minha casa um núcleo intelectualizado que me desse uma formatação de leitura, era basicamente, a escolha era pelas sinopses, pelas capas.
Agora, a poesia que você produzia adolescente mostrava ou publicava em algum jornalzinho de colégio, não?
Nunca cheguei a publicar, mas cheguei a vencer um concurso lá do meu colégio, Hélio Alonso.
E aí, do momento em que optou, começou a ter essa necessidade, né, de escrever fora da quadratura, digamos, jornalística, você começou já pelo conto, não publicou nada, né, na área de poesia?
Não, eu comecei exatamente pelo conto. Até era uma coisa curiosa, porque nos meus primeiros contos eu acabava seguindo um pouco a embocadura jornalística, essa palavra é boa, e no jornalismo, nesse sentido, ele está muito distante da literatura, porque no jornalismo você tem que dar conta nos primeiros parágrafos das informações principais de uma história, né? E no conto, se você faz isso, o leitor perde completamente o interesse, você tem que manter a atenção e a atenção do leitor até o fim da história. Então, aos poucos, eu fui conseguindo trabalhar nessas duas chaves, que me parecem chaves distintas, embora às vezes o jornalismo possa usar até de técnicas ficcionais nos seus textos, né?
Você tem um livro de crônica também, não é verdade?
Sim.
Em que diferem para você, no seu conceito, na sua prática, digamos, a crônica e o conto?
Eu percebo as diferenças basicamente, acho que teriam dois traços principais, né? O diálogo é um traço mais do conto do que da crônica, e a elaboração dos personagens em terceira pessoa. A crônica, em geral, ela é um texto subjetivo, impressionista até, em que o autor se coloca ele como primeira pessoa, ainda que haja lentes ficcionais nesse trabalho de escrita, elas são menos concretas, menos fortes, menos intensas do que no conto. Do conto se espera, pelo menos, um núcleo de personagens mínimo, diálogo e uma trama, né? Muitas vezes a crônica não tem uma trama. A gente lembra aqui da Borboleta Amarela, do Rubem Braga, é basicamente o cronista caminhando pelo centro do Rio, perseguindo uma borboleta. O conto, geralmente, tem uma elaboração ficcional mais,
Desenvolvido, né?
Desenvolvida, exatamente. É. Mas, embora muitas vezes, assim, é claro que muitas vezes uma crônica se parece muito com um conto e vice-versa.
E vice-versa, é verdade, né? Ao ponto do Mário de Andrade dizer, né, que conto era tudo que o autor chama de conto.
Exatamente.
Mas, enfim, de Somos Todos Iguais Nesta Noite, né? Que é o livro de 2006, A Ferrugem, de 2017. O leitor de Marcelo Moutinho encontra uma mesma concepção de conto, no geral?
É, acho que sim. O Somos Todos Iguais Nesta Noite, na verdade, é meu segundo livro. Teve um livro antes lançado em coedição com uma editora daqui do Rio chamada Sete Letras, O Memória dos Barcos, e que ainda era muito tributário das minhas leituras, né? Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, ainda havia uma influência muito forte ali. E eu acho que a partir do Somos Todos Iguais Nessa Noite, passou a ficar mais claro para mim qual era o meu projeto literário, que basicamente é trabalhar com um universo de personagens de classe média baixa, que não é exatamente nem aquele personagem oriundo da favela, e nem das classes, digamos assim, burguesas, que muitas vezes aparecem na literatura contemporânea brasileira. Eu queria trabalhar com esses personagens que, a meu ver, estão subrepresentados hoje na literatura brasileira, e, sobretudo, personagens desglamorizados. Quer dizer, não são jornalistas, intelectuais, professores, acadêmicos, muito pelo contrário. São motoristas de ônibus, caixas de supermercado, pessoas com as quais a gente, em geral, tem uma relação muito, muito utilitária, né? Você vai no supermercado e paga as suas compras, mas muitas vezes não imagina que por trás daquela pessoa há um emaranhado de histórias, de potência, de dramas, de dores, de delícias, que podem ser muito, muito bem trabalhados literariamente. Evidentemente, os personagens são ficcionais, mas eles partem dessa perspectiva do homem comum.
Agora, no seu livro Ferrugem, seu último livro de contos, eu observo que suas narrativas, seus contos, tendem a acabar como se fossem interrompidos, se não tivesse um fecho formal. Uhum. Assim, você sempre praticou essa espécie de conto aberto, digamos?
Curiosamente, não. Havia sempre, nos outros livros, eu acho que eu procurava mais na perspectiva do Cortázar, né, de derrotar o leitor por nocaute, né, fazer um final muito potente, muito forte, que derrubasse o leitor. No Ferrugem, eu pensei ele exatamente como um livro mesmo, não como uma recolha de contos. E nesse sentido, ele tem até alguns fios assim, parecidos com o romance, né? É como se fosse um recorte da vida urbana que estão organizados ali num livro, com personagens diferentes, histórias diferentes, evidentemente, mas como se fosse um recorte de vida mesmo, né? Não no sentido de começo, meio e fim, tradicional e linear, mas um recorte que pega a vida em determinado momento e termina em determinado momento, como se fosse mesmo um curta-metragem daquele personagem e daquela trama.
Uma espécie de clipe, não é verdade?
Exato, exato.
Estamos conversando com o escritor carioca Marcelo Moutinho, autor do livro de contos Ferrugem. Voltamos já.